Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes, para você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de até 40 segundos. E hoje tem entrevistas aqui, um assunto muito especial, né, Kátia?
É um assunto bem relevante, de interesse popular, e eu estou falando sobre o projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Ilhéus, que possibilita ao SUS fornecer remédios à base de canabidiol na rede municipal, rede pública municipal. É um projeto de autoria do vereador Vinícius Alcântara. Ele já está aqui conosco e também convidamos para participar dessa entrevista o doutor Tiago Vita, ele que é médico e tem especialização na área, né? Ele faz tratamento com pacientes à base de canabidiol e ele vai explicar melhor que tratamento é esse, quem tem acesso a esse tipo de tratamento, quem pode, né, passar por esse tipo de tratamento. Claro que cada caso é um caso. E aí, só o médico para falar melhor sobre isso e o vereador Vinícius Alcântara vai explicar a gente um pouquinho sobre esse projeto, como é que está o andamento, já que foi aprovado na Câmara, quando é que o prefeito vai sancionar essa lei, né? Porque é o que o povo espera, que seja sancionada logo. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com eles sobre esse assunto. Mas o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: turismo, Palacete Machado, de prédio histórico a hotel de luxo, mas um prédio histórico em Salvador virando aí hotel de luxo, portanto.
Correio da Bahia, Alto das Pombas, armas de traficantes têm valor estimado em R$450 mil.
É a violência na capital baiana, mas o governador disse que a culpa é da imprensa. Jornal Dia Teresina, presidente da APPM, declara que não tinha conhecimento de irregularidades em empresas contratadas pela entidade.
Jornal Meio Norte de Teresina, estragos do ciclone, número de mortos sobe para 22 no sul do país.
É a situação lá no sul do país, no final, perto do final do programa, a gente atualiza para vocês, tá? Jornal Diário de Pernambuco, aposentadoria, Jarbas renuncia ao cargo de senador e dá adeus à vida pública. Pois é, para você que não entendeu nada, é o senador Jarbas Vasconcelos do MDB. Ele anunciou ontem que vai se aposentar da vida pública. Ele está licenciado do cargo de senador desde dezembro de 2022 para um tratamento de saúde. E aí, com a aposentadoria do Jarbas, o senador Fernando Dueiro, também do MDB, assume definitivamente.
Jornal do Comércio do Recife, em 10 anos, mais de 392 mil mortos no trânsito do Brasil. Uma guerra, né?
É, o trânsito é muito violento, né? No país, o trânsito, de um modo geral, em diversas cidades, é bem violento, caótico, né? É o que a gente sempre bate na tecla aqui. A educação no trânsito é essencial em todos os municípios. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, mini reforma eleitoral para o pleito de 2024.
Gazeta de Alagoas de Maceió, 11,23% em 2023. Maceió acumula a maior alta do Brasil no preço de imóveis, aponta a pesquisa.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, extremo climático. Tragédia no Sul já chega a 22 mortes após enchentes.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, novo refis do GDF, busca renegociar 35 bilhões em tributos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, nova tragédia no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre, catástrofe.
Também sobre essa tragédia lá no Sul, né? Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Depois do vendaval, mais atenção nas estradas.
Folha de São Paulo, Câmara aprova PL com regras do desenrola e teto a rotativo.
Jornal Estado de São Paulo, renegociação de dívidas. Câmara impõe teto a juros no crédito rotativo e bancos criticam medida. É porque o que for bom para o povo é ruim para o banco, né? Impressionante, né, moço? É um negócio complicado.
A Tribuna de Vitória Espírito Santo, nova lei vai limitar dívida e reduzir juros do cartão.
Folha de Londrina, Paraná. Lideranças cobram saída para duplicação da PR-445, uma rodovia lá no Paraná.
E Jornal Popular de Goiânia, município contrata empresa para avaliar terceirização do CAIS.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 17 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Lembrando, daqui a pouquinho teremos entrevista com o vereador de Ilhéus, Vinícius Alcântara, e também com o doutor Tiago Vita, ele que é médico. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o canabidiol. Tem que falar devagar, se a gente erra ou não, né? E a gente sabe que muita gente faz tratamento à base de canabidiol, então daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Vamos saber se você em Ilhéus vai mesmo ter esse acesso aí pelo SUS, de tratamento pelo SUS com medicamentos à base de canabidiol, tá? Daqui a pouquinho. Olha, aqui no Noticiário Regional, vamos dar uma passadinha em Itabuna e falar sobre as avenidas e ruas lá do centro de Itabuna que serão interditadas para o 7 de setembro, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso, motoristas e pilotos que trafegam pelo centro de Itabuna devem ficar atentos para intervenções que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, CETRAN, fará nas avenidas e ruas para viabilizar o desfile de 7 de setembro na quinta-feira. O fechamento de vias em regiões centrais começa a partir das 22 horas de hoje, quarta-feira. O tráfego de veículos automotores e ciclomotores será suspenso nas ruas e avenidas nas imediações da Praça José de Almeida Alcântara, no Jardim do Ó. A medida, segundo a CETRAN, será necessária para a concentração de organizações militares, escolas das redes pública e particular. A liberação das vias só ocorrerá após o término do desfile na tarde de quinta. As vias que serão interditadas pela CETRAN são as seguintes: Ruas Almirante Tamandaré e Isolina Guimarães, Centro de Cultura do Nias Filho, sentido Jardim do Ó, Avenida Fernando Cordier, Ponte do Bairro São Caetano, a rotatória, sentido centro da cidade, prolongamento da Avenida Cinquentenário, próximo ao Boteco Gaúcho, e Rua Dalila Paganelli, sentido Jardim do Ó. Haverá interdição ainda na Praça Olinto Leone, sentido Rua Paulino Vieira, Praça Olinto Leone, em direção à Rua Firmino Alves, Praça Dame, sentido Avenida Cinquentenário, Rua Professor Alício de Queiroz, indo para a Praça Otávio Mangabeira, na Praça Camacan, e em todas as transversais da Avenida Cinquentenário. Além da suspensão do tráfego de veículos, não será permitido o estacionamento de veículos nessas vias. A CETRAN informa que, em caso de descumprimento das determinações, o veículo poderá ser removido. O proprietário terá que arcar com os custos da operação.
Olha, em relação a Ilhéus, não recebi, não tenho informações sobre as ruas que vão ser fechadas a partir de hoje à noite ou a partir de amanhã de manhã. A única informação que temos é sobre a programação mesmo oficial do desfile cívico-militar em Ilhéus, que começa às 8 da manhã, na Praça Castro Alves, Avenida Soares Lopes, tá? Aí vai ter hasteamento de bandeira às 8 da manhã, em seguida revista da tropa às 8h30. E não tem realmente nenhuma informação sobre essa questão de mudança de tráfego, de rua fechada, tá? A única matéria, a única informação que eu recebi aqui do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus foi sobre a programação oficial do desfile cívico-militar em Ilhéus. Ok, minha gente? Então, a programação informa 8 da manhã, chamamento da bandeira, na Praça Castro Alves, 8h30, revista das tropas, e 9 horas, início do desfile. Bem, 12 horas e 20 minutos, rapidamente passando ainda por Itabuna, gente, porque é um caso que a gente vem acompanhando desde o início, essa polêmica aí, envolvendo um vereador. Então, esse vereador, ele é punido por se referir à primeira-dama de Itabuna como, não queria falar essa palavra, mas é a realidade, como cadela, né? E aí o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Itabuna determinou a suspensão do direito de fala do vereador Danilo Freitas, do União Brasil, por 90 dias, em decorrência do episódio em que o parlamentar se referiu à advogada Andréa Castro, primeira-dama de Itabuna, como cadela, no dia 20 de junho de 2023. O presidente da Câmara, o Erasmo Ávila, do PSD, pronunciou a decisão do Conselho na sessão ordinária de ontem e disse: houve a prática depreciativa e desrespeitosa do vereador contra a mulher com ânimos ofensivo, considerando que a conduta se enquadra no sistema sócio-histórico que subjuga mulheres na tentativa de colocá-las numa posição hierarquicamente inferior ao homem, constituindo na negativa da condição humana, diz a resolução assinada pelo presidente da Câmara. O parlamentar deve cumprir a suspensão de 11 de setembro a 11 de dezembro. O colegiado também ordenou que Danilo, do Nova Itabuna, como é conhecido vereador, faça retratação pública a Andréa Castro, a servidores dos Legislativo Itabunense e ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Itabuna. O vereador também sofrerá censura escrita e o relatório do caso será enviado ao Ministério Público do Estado da Bahia para eventual proposição de ação penal. O conselho foi presidido pela vereadora Vilma Oliveira, do PCdoB. O Danilo, da Nova Itabuna, fez publicação em uma rede social na tarde de ontem. Ele afirmou que não vai abaixar a cabeça para o gestor, referindo-se ao prefeito Augusto Castro, e disse: eu estou aqui para defender Itabuna, que Deus tenha misericórdia do nosso povo, escreveu o vereador. Então, para você relembrar um pouco o caso, na sessão plenária de 20 de junho de 2023, o vereador Danilo, do Nova Itabuna, se referiu ao prefeito Augusto Castro e à primeira-dama Andréa Castro como cachorros. O vereador fazia uma defesa do prefeito de Ilhéus, Mara Alexandre, quando usou os termos pitbull e Lesse para Augusto e André, respectivamente. Lesse, como ficou conhecida popularmente a raça de cães, acho que é Hawk Collin, não é isso, gente? Acho que é mais ou menos isso, né? E aí, na época do discurso do Danilo, o mandatário ilhéense havia causado rebuliço por prestigiar evento festivo do deputado estadual Fabrício Pancadinha, adversário político de Augusto, de quem Marão é correligionário no PSD. Então, teve toda essa polêmica, aí ele elogiou lá, falando, colocando a mulher do prefeito de Ilhéus, que o prefeito colocou lá para ser candidata a deputada, já Augusto pegou e recolheu a cadela dele. É um negócio assim muito feio, foi bem feio mesmo para o vereador, e aí tá agora. Essa é a decisão do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Itabuna. Então, o vereador é punido por se referir à primeira-dama de Itabuna como cadela. Então, só repetindo aqui, o vereador é o Danilo Freitas, conhecido como Danilo do Nova Itabuna. Mas ele também, eu vi um vídeo ontem de uma entrevista dele falando, né, que ele realmente se arrepende, que ele pede desculpas aí por ter feito esse tipo de comentários, que a partir de agora seria diferente e tal. Enfim. Então, a gente espera que ele realmente tenha se arrependido, né? 12 horas e 24 minutos. Olha, lá em Itabuna, o ônibus da Atlântico Transportes, né, que faz parte do serviço público lá, né, de transporte público, esse ônibus bateu em um imóvel na ladeira da rua Montes Claros, no bairro João Soares. O acidente ocorreu no início da tarde de ontem. A colisão destruiu a frente da casa, mas ninguém ficou ferido. O ônibus da linha BC21 faz o itinerário da Vila das Dores via João Soares ao bairro Santo Antônio. Antes da batida, o veículo teria ficado sem freio. Moradores relataram aí que o acidente provocou grande susto. Para evitar maiores riscos, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Itabuna, Cetran, isolou a via até a remoção do veículo. Eu espero que os veículos lá das empresas de ônibus de Itabuna não estejam no mesmo caminho de Ilhéus, né? Virando carcaças. Eu vou te falar, meu amigo, que igual Ilhéus não tem igual não, viu, Marcos Bezerra?
Itabuna é a primeira vez que a gente ouve, né? Há muito tempo uma questão dessa, né, sobre os ônibus.
É, e lembrando que essa empresa de ônibus chegou na cidade após aquela situação toda polêmica que estava, sem transporte público, Itabuna, aí o Augusto Castro virou prefeito, foi lá, reorganizou e contratou aí, fez uma licitação e contratou esta empresa. Enfim, vamos continuar acompanhando aí. 12 horas e 25 minutos, vamos iniciar nossa entrevista do dia, Marcos Bezerra. Bem, eu quero desejar boa tarde ao vereador de Ilhéus, Vinícius Alcântara. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Kátia, obrigado pela presença aqui, pelo convite, né, pelo espaço. Marcos também, adoro estar aqui junto com vocês. Agradecer também ao pessoal que está nos ouvindo aqui, que sempre, depois das entrevistas daqui, o retorno é muito positivo, diante da importância dos assuntos que a gente vem trazer aqui, né? Então, obrigado aí pela oportunidade novamente.
Quero desejar boa tarde também ao doutor Tiago Vita, ele que é médico. Primeira vez do doutor Tiago aqui conosco no Jornal do Meio Dia. Seja bem-vindo, doutor Tiago.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos, pelo convite. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela. E aproveito já para parabenizar nosso vereador aqui pela conquista aí com essa lei, esse projeto de lei da cannabis medicinal.
Pois é, esse é o assunto, gente, esse projeto de lei sobre a cannabis medicinal, né? O vereador Vinícius Alcântara propôs esse projeto à Câmara de Vereadores de Ilhéus. Esse projeto foi aprovado, vou até confirmar com ele, na semana passada, o dia exato, que eu não me recordo, me desculpe, vereador, o senhor vai me confirmar. E a gente quer saber, aprovado esse projeto, a partir de agora, como é que fica, vereador? Bom, foi aprovado que dia, exatamente?
Foi dia 30 de agosto. Então, assim, Kátia, primeiramente, eu estou numa felicidade tão grande. Isso para nós é de uma conquista, de uma magnitude tão grande. Então, eu queria muito agradecer aqui, doutor Tiago, representando os médicos, que nos ajudaram muito no processo de conscientizar a população. E a audiência pública que a gente fez lá meses atrás, também o pessoal, operadores de direito, vários advogados estiveram com a gente, o pessoal da OAB, o pessoal da Defensoria Pública, né? E principalmente aqui, que é o grande beneficiário dessa política, são os pacientes que necessitam desses remédios, né? A gente teve assim, testemunhos de uma dimensão de benefícios que muda completamente a vida, não só da pessoa, mas da família inteira, né? Que quando você está com alguém enfermo dentro da família, todo mundo sofre, todo mundo carrega esse peso, né? E também aos vereadores. Esse projeto foi votado de forma unânime, né? Então todos os vereadores tiveram a sensibilidade de entender a importância de mais uma possibilidade de tratamento dentro do SUS, né? A base de remédios, à base da cannabis medicinal, para pacientes que hoje já vêm aí sofrendo, e o doutor Tiago vai poder nos dizer até melhor, com sintomas gravíssimos de doenças gravíssimas, né? Dores crônicas, vômitos, náuseas, epilepsia. Então, de uma gama muito grande de benefícios você ter hoje esse remédio dentro do SUS.
Como é um projeto do senhor lá na Câmara, né? E dia 30 ele foi aprovado, e pelo que eu entendi, não houve aí empecilhos da maioria ou de parte dos vereadores, né?
De ninguém.
Foi bem tranquila a votação.
O caminhar de projeto de lei dentro da Câmara nunca ele é 100% tranquilo, né? Então, assim, você depende de muita articulação. A gente fez uma conversa com os vereadores de forma antecipada para explicar, porque existe muito preconceito quando você fala de cannabis, né? O pessoal associa isso muito a questões negativas, mas não, a gente está falando sobre remédio, a gente está falando sobre dignidade, a gente está falando sobre diminuição do sofrimento, né? Então, utilizado como medicamento. Então, quando chegou, a gente observou todos os procedimentos legais para que o projeto não fosse lá na frente, e a gente espera que não seja vetado pelo prefeito Mário Alexandre, que a partir do momento que ele recebe esse projeto agora, né, deve estar recebendo esse projeto de acordo com a secretaria hoje, ele tem 15 dias úteis aí para decidir sobre esse projeto. A gente, por mais que eu seja um vereador de oposição, mas nessas horas, quando a gente fala sobre a importância de trazer dignidade para as pessoas, existe uma união no poder político, seja do executivo, legislativo, para que esse projeto seja, na medida do possível, e a gente torce para que isso aconteça. Estamos movimentando as pessoas que dependem desse remédio para poder fazer pressão política para que ele seja, de forma completa, sancionado pelo prefeito. Mário Alexandre, por favor, você que está nos escutando aí, olhe com carinho para esse projeto, porque eu, Kátia, já vou explicar aqui, doutor Tiago, e ele já sabe, a minha motivação pessoal de estar colocando um projeto dessa magnitude foi justamente uma motivação do meu irmão, Meu irmão conviveu com a luta contra o câncer 9 anos e meio. E ele faleceu ano passado. E durante todo esse processo, ele usava medicamentos muito fortes, né, até para o próprio corpo metabolizar. E com o uso do óleo da cannabis, ele conseguiu diminuir muito as dores crônicas dele. Assim como a ingestão de medicamentos analgésicos, como a morfina, né, que também tem um... Se você usar o tempo inteiro, você até vicia seu corpo. É. Então, foi um ganho de qualidade de vida muito grande para nós. Essa é a minha motivação pessoal, que deu essa coragem de enfrentar essa luta.
Bem, como já são 12 horas e 31 minutos, nós precisamos ir para o intervalo. Então, na volta, a gente volta a conversar com o vereador Vinícius Alcântara e também com o doutor Tiago Vitali, que é médico, para explicar um pouco dos benefícios do tratamento à base da cannabis medicinal. Daqui a pouquinho, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Beira. Vamos dar continuidade à nossa entrevista do dia. Estamos conversando aqui com eles, o vereador de Ilhéus, Vinícius Alcântara, e o médico, o doutor Tiago Vita. Estamos falando sobre o tratamento com cannabis medicinal. Por quê? Você que ligou o rádio agora, o vereador Vinícius Alcântara, né, ele propôs aí um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que já foi aprovado dia 30 de agosto, né, essa possibilidade do SUS fornecer remédios à base de canabidiol na rede municipal, a rede pública municipal aqui em Ilhéus. E aí o vereador até comentou no primeiro bloco que a gente espera, né, que ele espera, claro, todos nós esperamos, que o prefeito sancione essa lei, que o prefeito Mário Alexandre sancione essa lei. Enquanto isso não ocorre, né, e a gente está aqui nessa entrevista, então o vereador já falou um pouquinho sobre esse projeto, mas a gente quer ouvir do médico, doutor Tiago Vita, da importância, né, desse tratamento. Quem pode fazer esse tratamento à base de cannabis medicinal? Quais são as doenças que podem ser tratadas? É o doutor Tiago Vita que vai explicar pra gente. Por gentileza, doutor. O senhor tem especialização na área, né? E muita gente conhece como oftalmologista, né? Muito famoso aqui na região. Mas o senhor fez a especialização na área de cannabis medicinal. Inclusive, Marcos, uma vez eu até entrei em contato com o doutor Tiago para ver se a gente podia fazer um acompanhamento com minha mãe, que tem Parkinson. Porque Parkinson é uma dessas doenças que, exato, pode ser tratada com a cannabis medicinal, não é isso, doutor Tiago?
Exatamente, Kátia. É assim, eu sou oftalmologista de formação, cirurgião de catarata, e fiz uma pós-graduação em cannabis medicinal porque me apaixonei pelo tema. E assim como o vereador falou aqui da experiência pessoal dele, eu também tive uma experiência pessoal com minha saudosa mãe, que foi uma das minhas primeiras pacientes de cannabis medicinal. Sim. Então, quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando de um sistema que existe no nosso corpo, que é conhecido cientificamente como sistema endocannabinoide, que todos nós aqui temos. Nós não escolhemos nascer com esse sistema. Ele faz parte do corpo humano e também até de alguns animais. Então, existem receptores em grande parte dos nossos órgãos, no cérebro, na pele e em diversos órgãos, assim como existem hormônios e moléculas que são produzidas pelo nosso próprio corpo, que a gente chama de endocannabinoide, que atua regulando todo esse sistema. O sistema endocannabinoide tem uma função espetacular de equilíbrio. Ele faz a homeostase do nosso corpo. Então, ele equilibra as diversas funções fisiológicas que nós temos e por isso que há um enorme potencial em medicações que atuem nesse sistema. É aí que entra a história da cannabis. Esse sistema, ele não nasceu para receber a cannabis externamente. Ele nasceu porque nós temos essas moléculas internas que fazem essa produção. Como a cannabis é uma planta que existem já isoladas mais de 500 moléculas nela, dentre essas 500, mais de 120 fitocannabinoides, e aí eu chamo atenção para isso, porque a gente escuta muito falar do cannabidiol. O cannabidiol, ou CBD, ele é um fitocannabinoide. Assim como o THC, são os dois mais presentes na planta. E o CBD é o mais conhecido na medicina endocannabinoide. Porém, não é o único, a gente já tem produtos à base de outros fitocannabinoides que têm efeitos terapêuticos. Então, a gente tem que entender que é muito mais do que a planta da cannabis. Uhum. É atuar em cima desse sistema endocannabinoide com uma planta que tem moléculas extremamente parecidas com os nossos endocannabinoides. E por isso o efeito tão interessante. Então, algumas doenças não se questionam no nível de evidência científica em relação aos benefícios. Aí a gente vai falar da epilepsia, das convulsões, nível A de evidência, ninguém questiona, qualquer profissional de saúde que questione a evidência da cannabis para tratar epilepsia está desatualizado. A gente vai falar em dor neuropática, seja qual for a doença que esteja causando essa dor, náuseas e vômitos induzidas por quimioterapia, cuidados paliativos e esclerose múltipla. Essas cinco doenças aí, elas já têm nível A de evidência. Existem uma gama enorme de evidências aí, um pouco mais fracas, mas também bem interessantes, que aí entra Alzheimer, Parkinson, ansiedade, insônia, tratamento de obesidade, hipertensão, diabetes, fibromialgia. Então tem muita coisa a ser explorada na cannabis. A gente entende que a medicina tem muito que avançar, mas é algo que é inquestionável na literatura científica. A gente está falando aqui de ciência, não está falando de achismo, de empirismo. Estamos falando aqui de algo que há comprovação científica e bastante literatura médica acerca do assunto.
No caso do Parkinson, eu já vi vídeos de médicos mostrando o paciente, quando começou a fazer o tratamento com a cannabis medicinal, ele que tinha aqueles tremores, né, que não paravam. A partir do momento das aplicações, os tremores das mãos foram parando, ele foi tendo o melhor controle, né, das suas mãos, por exemplo.
Exatamente. O Parkinson, ele tem essa rigidez muscular e esse tremor essencial que é típico da doença do Parkinson. Uhum. E a cannabis, aí entra não só o CBD, mas principalmente o THC, para esse efeito de controle de rigidez muscular e tremor essencial causado pelo Parkinson. É interessantíssimo, e a gente vê isso, está divulgado publicamente na internet, e a gente vê isso com os nossos pacientes. Então é inquestionável, não tem como duvidar disso. Como qualquer outra medicação, ela não vai funcionar para todo mundo, mas a gente precisa ter a possibilidade de usar essa arma terapêutica nos pacientes que assim forem candidatos a usar essa medicação. Então não é o paciente querer, é o médico ter conhecimento suficiente para entender que é o momento de tentar esse tratamento alternativo.
Doutor Thiago Vita, nossos ouvintes, de repente aqueles que já usam a cannabis in natura, né, a gente diz assim, a maconha, de repente houve uma entrevista dessa e se sente incentivado, tá vendo aí, não sei o quê. Mas o senhor sabe diferenciar aí, mostrar quais os males, né, que essa maconha consumida in natura, que é ilegal, uma droga ilegal no Brasil, verdade, causa ao ser humano?
Então, Marcos, essa pergunta é importante e eu quero deixar claro o meu posicionamento médico acerca desse assunto. Muito se confunde isso daí, como se a maconha, a cannabis, e aí a maconha é só o nome popular, mas estamos falando da mesma planta, fosse algo benéfico para todo mundo e sem riscos. E não é. O uso recreativo ou uso adulto da cannabis visa o efeito do THC, que é uma substância psicoativa, é a substância que dá o barato da maconha. Sim. Então, o uso recreativo visa um produto que contenha muito THC. Sem contar o risco do uso inalado, né, a combustão, que é extremamente prejudicial, assim como o cigarro para o pulmão, o THC, ele, apesar de ter efeitos terapêuticos, ele em alta dose pode desencadear surtos de ansiedade, surtos psicóticos, ele dificulta o neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, a neuroplasticidade cerebral que está sendo formada no adolescente, o THC atua negativamente, atua nos neurônios do hipocampo, diminuindo a memória recente. Então, estamos falando de uso controlado de uma medicação versus uso recreativo, onde se quer alta dose. Então, a gente não pode colocar isso no mesmo saco. A gente está falando de um uso medicinal e uso recreativo, no meu ponto de vista, é completamente diferente.
Concordo.
Então, a gente não pode tentar legalizar a maconha pensando em uso medicinal com marcha de maconha, pensando que isso é uma coisa só. No meu ponto de vista, isso não faz nenhum sentido, apesar de haver discordância nesse meio médico desse assunto. Eu não concordo que cannabis medicinal e cannabis recreativa devam ser tratados da mesma forma.
Que praticamente todo medicamento é uma droga, né? E tem que ser controlada, né? As que são liberadas, farmácias, tem o nome até de drogaria, né?
E prescrito pelo médico, isso. Porque a automedicação é muito perigosa, né, doutor? Vale lembrar isso. Qualquer tipo de medicamento.
É isso, Kátia. A gente fala assim, a cannabis ela é extremamente segura. Ela, usada da forma correta, ela tem pouquíssimos efeitos colaterais graves. Até o uso recreativo, não se tem relato na literatura médica de overdose por uso recreativo de cannabis. Porém, há efeitos colaterais significativos. Pessoas, inclusive, que querem fazer uso terapêutico. A gente, como médico, tem que entender o perfil do paciente, a história familiar, se tem risco de crise de ansiedade, de surto psicótico, para a gente não usar ou usar o THC, por exemplo, com muita cautela. Então, estamos falando de uma planta. Os óleos, que são as formas que a gente mais usa, são praticamente o extrato daquela planta, sem nenhuma reação química. Então, a gente está falando de algo praticamente natural, muito seguro, porém não isento de colaterais.
Exatamente, porque assim qualquer medicamento, né, a gente sabe que existem os efeitos colaterais, né, Max?
Sem falar também que quem usa a maconha, né, de repente adquire, não tem segurança do fornecedor, né? Pode vir alguma coisa misturada que vai fazer um mal maior à pessoa.
Exatamente, isso é importante falar, porque assim, a planta da maconha, ela é uma planta que tem alto poder de filtragem, então a forma como ela é cultivada é muito importante, porque ela pode extrair tudo que tem naquele solo, inclusive metais pesados. Sim. E adubos aí com fertilizantes, e isso é extremamente prejudicial. Infelizmente, a gente aqui no país não tem autorização legal para plantar nem para fazer a medicação.
Exato.
Só via autorização judicial por habeas corpus, mas não é algo que as indústrias conseguem plantar para criar o medicamento. Então esse é um ponto que a gente ainda tem que avançar.
A Anvisa autorizou a importação, inclusive, né?
É, a gente tem autorização da Anvisa para importação de vários produtos. Uhum. E em farmácia já temos autorização de 25 produtos. Já existe em farmácia normal 25 produtos à base de cannabis.
Bem, e ainda falando sobre o projeto, né, do vereador Vinícius Alcântara, como o senhor disse, o senhor aguarda que o prefeito de Ilhéus sancione esta lei, e vale lembrar que em outros municípios brasileiros a gente já tem essa lei aprovada pela Câmara de Vereadores de cada cidade e sancionada pelo prefeito, e aí já está em funcionamento. Assim também como existe em estados, como foi o caso do atual governador de São Paulo, né, o Tarcísio, que sancionou a lei que já tinha sido aprovada lá também, não é isso?
Exatamente, eu, além de acreditar na sensibilidade do prefeito Mário Alexandre, que é médico, né? Uhum. E convive com pacientes que sofrem desses sintomas, mas eu quero só pegar um gancho, Kátia, para falar do que o doutor Tiago falou, e eu acho assim, é fenomenal você discutir com quem conhece. Né? É importante o pessoal entender que, do ponto de vista do município, o município ele não tem nenhuma autonomia para legislar sobre legalização, discriminação de qualquer tipo de droga. Não existe isso.
Verdade.
Né? Então, o nosso papo aqui, o que nós estamos discutindo aqui hoje é em relação a remédio, a saúde.
Isso.
Né? Uma coisa completamente diferente da outra, e eu estou de acordo com o que o doutor Tiago falou, são questões que têm que ser avaliadas de forma diferente.
Uhum.
E para a gente ver que é um tema que não tem retorno no sentido de não se conversar sobre isso, é o exemplo da quantidade de estados que a gente tem aqui no Brasil hoje que já aprovaram leis semelhantes. Né? A gente tem 13 estados no Brasil que hoje já aprovaram leis semelhantes, dezenas de cidades Brasil afora, inclusive Salvador foi a primeira da Bahia. Mandar um abraço para o vereador André Fraga, que é do Partido Verde, fez um trabalho essencial lá dentro, nos ajudou inclusive a construir esse projeto de lei aqui em Ilhéus, e a gente espera que Ilhéus seja a segunda cidade da Bahia para dar esse alívio para as pessoas. Né? Então, essa é a nossa luta, o prefeito Mário Alexandre tem essa acessibilidade, venha conversar com a gente, e a população pode nos procurar para a gente poder fazer esse movimento ficar cada vez maior.
Então ainda existem essas duas possibilidades, dele sancionar a lei para que seja tocada aí no município. Isso. E caso ele não sancione, não vai para lugar.
A gente vai continuar nessa luta, muito forte, porque quando a gente fala de dor, Kátia, é uma coisa muito profunda, sabe? Modifica completamente a visão da pessoa sobre o mundo, sobre estar aqui, sobre seus familiares, né? Um peso muito grande. Uhum. E a gente não quer que isso aconteça com a população de Ilhéus.
Bem, doutor Tiago, qual outra colocação que o senhor faria em relação a essa importância de existir um tratamento na rede municipal pública, né? No SUS, no caso, o SUS de um município, ele poder fornecer medicamentos para quem faz esse tratamento à base da cannabis medicinal.
Então, Kátia, hoje o nosso maior empecilho é custo, né? A gente tem uma gama enorme de pacientes que tem indicação de usar, que já fizeram uso, às vezes conseguiram a condição ali de comprar o produto pela primeira vez, que já tem uma resposta muito satisfatória, e esses pacientes acabam tendo que suspender o tratamento por conta do custo. Então, é assim, a gente entende, eu aproveito aqui até para fazer um apelo ao colega Mário Alexandre, que consulte, se a ideia é saber mais sobre o assunto, consulte especialistas na área e sancione essa lei, porque vai ser importante. A gente está falando de saúde e eu tenho certeza que ele, assim como eu, visa promover a saúde para todas as pessoas. E estamos falando de uma possibilidade de pacientes se livrarem de medicações de intensos efeitos colaterais, de diminuir o que a gente chama de polifarmácia, conseguindo tratar com o extrato natural de uma planta. O custo tende a reduzir cada vez mais, mas e principalmente a qualidade de vida dessas pessoas. Então a gente está falando em melhora da qualidade de vida, e isso é uma função de qualquer médico, e eu tenho certeza que o prefeito vai estar de acordo e sancionar essa lei.
Bem, para quem também pegou a entrevista aí, né, na metade, vamos repetir, doutor Thiago, quais são os tipos de síndromes e doenças que as pessoas passam, né, têm hoje em dia, que são muitas, e podem fazer o tratamento à base da cannabis medicinal.
Tá, vou listar algumas aqui porque é impossível. Muitas, exatamente. Né? Epilepsia e convulsões, esclerose múltipla, câncer, náuseas e vômitos induzidos por câncer, dor neuropática, fibromialgia, insônia, ansiedade, depressão, o próprio glaucoma, em alguns casos a gente pode indicar, doenças dermatológicas, herpes zoster. Então, assim, é bem intenso a gama de possibilidades. E por quê? Eu sempre falo que a cannabis não faz milagre. Por que que ela tem tanto potencial? Justamente pelo fato dela atuar no sistema endocannabinoide que está presente em todas essas estruturas. Então, é possível modular esse sistema e conseguir melhor controle dessas doenças.
Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Thiago Vita, que teve a disponibilidade de vir aqui nos atender para falar sobre esse assunto tão importante, e também ao vereador Vinícius Alcântara. Parabenizar, viu, vereador, porque realmente esse projeto é de suma importância para a população. A gente sabe que no Brasil o povo ainda enfrenta alguns problemas para ter acesso a tratamento via SUS, né? Claro, vale ressaltar que o SUS é um projeto magnífico, mas a gente sabe que em alguns municípios brasileiros, e eu preciso falar a verdade, em Ilhéus, as pessoas têm muita dificuldade, porque aqui em Ilhéus o povo tem dificuldade até de marcar um simples exame de sangue, né? Nos postos de saúde, a dificuldade é muito grande, as pessoas passam por diversos problemas, faz tratamento numa unidade de saúde que tem convênio com o SUS, a unidade de saúde fica meses sem receber, e aí isso dificulta o tratamento. Então, assim, é muito importante cada vez mais os vereadores, viu, vereadores de todo o país, tá? Se preocuparem em fazer projetos que realmente atendam o anseio da população. E esse projeto do senhor vereador Vinícius Alcântara, de suma importância, parabéns, torço para que seja, torcemos, né, Marcos?
Sim, sim.
Para que seja sancionado pelo prefeito de Ilhéus. Viu, seu prefeito Mário Alexandre? Eu vou pegar no pé em relação a isso, porque a gente quer voltar aqui e falar que o prefeito sancionou a lei e que a partir de agora vai ser tocado.
Ótimo. E essa temática, Kátia, ela é suprapartidária. A gente viu o próprio exemplo de São Paulo, que o governador Tarcísio, que é um governador de direita, né, sancionar uma lei. Então, a discussão aqui é o bem para todos. Ela ser sancionada, todo mundo vai ganhar. O governo de Uruguaiana vai ganhar, os vereadores vão ganhar, né? Então, muito obrigado a todo mundo pela audiência. Obrigado, Kátia, Marcos, doutor Thiago, com tanta informação de qualidade. Ajuda a gente tanto nessa luta, né? E a gente espera continuar colaborando com o município. E vou fazer aqui um agradecimento, parabenizar a Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Sim.
Porque se a gente for comparar com outras câmaras, a Câmara de Vereadores de Ilhéus tem feito muitos projetos interessantes de lei para mudar de fato a realidade. E a gente não fica vendo muito projeto lá não, de mudança de rua, de praça. Não, isso aí é exceção da exceção, mas a maior parte dos projetos lá são de impacto muito significativo. Agora a gente precisa de uma união entre o legislativo e o executivo para de fato fazer essas leis modificarem a nossa realidade, né?
Aproveitar o vereador Vinícius Alcântara aqui, ele esteve presente no que aconteceu lá no Banco do Pedro, que poderia se tornar uma questão grave de saúde, até de morte, né? O desabamento do teto daquela escola,
da
né,
escola.
Vereador?
Nossa, Marcos, a gente presenciou ali. Eu nunca na política tinha sentido assim o exemplo de um livramento. Ali foi um livramento. Assim, você vê a população chocada com a situação. de que foi questão de 15 minutos. Os alunos em volta da escola, só esperando ela para abrir, né, que abriria às 9 horas, eu acho que até além do horário de fato de início da
se
escola.
Se fosse na minha época, 7h30, estava todo mundo na sala.
Na minha era 7, a aula então. Começava às 7.
Aí a população nos informando que teria em torno de 100 crianças ali na parte da manhã. E, gente, o telhado caiu, foi com tudo. Com certeza, foi a mão de Deus que ajudou a gente a hoje não dar de luto, porque ia ser uma questão assim gravíssima. E com certeza, eu estive lá e eu vi como ficou, a gente teria mortes associadas a esse desastre.
Essa escola não estava na lista das escolas que foram passaram por reformas e tal, na lista da Secretaria de Educação do município?
Isso
afinal
mesmo.
De contas, ela passou mesmo por reforma ou foi uma reforma mal feita?
É, o que a gente viu, que está óbvio, é que foi uma reforma, uma requalificação que eles chamam, né, muito mal feita, assim, ela foi pintada, a escola. Isso daí, essa maquiagem foi muito bem feita. Mas a questão estrutural é uma escola antiga, eu acho que teria que ter visto com muito mais carinho, e a gente está num processo agora de fiscalização para saber quanto que foi gasto nesse processo, o que, que foi feito de fato. Porque todo mundo com medo agora, Kátia, de mandar filho para a escola, está todo mundo falando, o retorno que a gente tem da comunidade é, principalmente nos distritos, como é que está a situação dos telhados, né? Porque foi o que aconteceu lá de forma específica. Que segurança que eu tenho de mandar meu filho para lá? Então a gente está tomando providências no sentido até de envolver o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, de dar laudos que garantam a segurança dessas instituições.
Importante. Aí a gente pede aí a atuação dos senhores vereadores, porque o vereador ele tem que fiscalizar, né? O legislativo tem que fiscalizar o executivo.
Com certeza.
Para que esse tipo de incidente não ocorra mais.
Não, a divisão dos três poderes, gente, lá desde Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário, o legislativo serve para equilibrar essa balança. A gente tem que fiscalizar o que o executivo faz. Né? A gente não tem que limpar a calçada, fechar buraco de rua. O vereador tem que fiscalizar a aplicação do dinheiro público, fiscalizar essas questões das casas, para saber se de fato o serviço está andando. Mas agora, o vereador botar cimento, dar material de construção, não existe
isso. Não existe isso. Inclusive, vereador, chega aqui uma mensagem de um ouvinte pedindo. Então, eu gostaria de pedir também ao vereador Vinícius e aos demais que fiscalizem os postos de saúde. Está faltando a vacina da meningite nos postos. E aí nós, pais, temos que... chega a data de aplicar a vacina na criança, no bebê, temos que desembolsar R$460.
Nossa senhora.
É muito dinheiro, né? Principalmente para quem ganha um salário mínimo, ou pouco mais do que isso. E esse tipo de reclamação tem chegado muito, porque eu sempre falo aqui no programa o que os próprios ouvintes, né, Marcos, mostram e provam para nós. Os postos de saúde de Ilhéus... né? Não tem uma sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial.
Sim.
Se você for em todos os postos, você vai ver que nem todos funcionam. E os que funcionam, não funcionam de segunda a sexta-feira em horário comercial. Aí você vai em Itabuna, vai numa cidade como Teixeira de Freitas, que eu sempre dou de exemplo aqui, porque eu estou sempre lá visitando minha família e vejo de perto, funciona. De segunda a sexta-feira, né? Sala de vacinação em horário comercial. Por que que em Ilhéus não ocorre?
É questão de gestão. Gente, isso é completamente gestão. Eu sei que o prefeito Mário Alexandre tem que se ocupar de tudo que acontece na cidade, mas é importante que ele escolha as pessoas certas para estar à frente das secretarias. Né? A gente acabou essa semana denunciando o doutor André Cesário por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Né? No Ministério Público Estadual, a gente apresentou todas as provas que a gente teve, inclusive todas as denúncias em relação à dificuldade que a gente encontra nos postos, a questão do trabalho, da falta de estrutura nos postos, a gente achou, né, garrafa PET cortada, armazenando vacinas lá no Sara Kubitschek. Então, sim, você vê que falta materiais, falta tudo. Né? E eu espero, eu torço para que parece que vai ser Dudu Nora que vai assumir agora a Secretaria de Saúde. Estão se falando, mas a gente não viu ainda exonerações e tudo mais. Mas eu espero que ele faça um bom serviço, né, porque a gente vai continuar de olho. E para a realidade da saúde, de fato, mudar. Isso tem tudo a ver com gestão. Se você não tem um líder capaz de movimentar todo esse grupo de servidores, que são heróis e heroínas no município de Ilhéus, nada vai para frente. E o que está acontecendo hoje, o que ainda tem de funcionamento, é porque eles fazem na raça, porque não tem estrutura para trabalhar.
Lembrando, né, Marcos Pezeia, que nós divulgamos aqui em primeira mão os dados do Previna Brasil, do Ministério da Saúde, que a atenção básica de Ilhéus, falando de Bahia, dos 417 municípios, Ilhéus ficou em último lugar. Então,
condições.
Esse novo secretário, ou se vier uma secretária de saúde, tem vai ter todo um trabalho pela frente, né, para reestruturar, digamos assim, também a atenção básica, né, porque vai muito mal.
Com certeza, mas eu acho que assim, quando a pessoa tem tempo e vontade de fazer, mesmo com pouco recurso, Se essa é a justificativa, ele consegue fazer um bom trabalho, sabe? Mas você tem que estar à frente, você tem que estar aí nos postos, você tem que estar em conversar com os servidores, você tem que motivar os servidores, você tem que mostrar que você está correndo atrás dos materiais, dando condições para o trabalho, aí o resultado vem. É carinho, é ter atenção.
Pois é, mas a gente vai convidar o senhor para voltar aqui para a gente falar, fazer mais alguns questionamentos aí, saber dessas fiscalizações que vocês, vereadores, costumam fazer, ou pelo menos os que tentam fazer de verdade como vereador aí, Vinícius.
À disposição.
Então eu quero agradecer, viu, vereador, parabenizar novamente, viu, gente, aqui voltando ao assunto da entrevista, que é esse projeto de lei do vereador, que foi aprovado dia 30 de agosto, né, de fornecimento de medicamento à base de cannabis medicinal na rede pública municipal em Ilhéus. A gente espera agora que o prefeito de Ilhéus sancione essa lei e que realmente dê tudo certo aí para a população do município.
Amém, já estou orando, ó, faz tempo, vai dar certo.
Obrigada novamente, viu, doutor Tiago, até uma próxima, e sancionando essa lei, a gente pode marcar até outra entrevista para falar mais sobre esse assunto, sobre esse tratamento à base de cannabis medicinal.
Pronto.
Já está convidado.
Agradeço o convite mais uma vez e queria só dar uma última mensagem, que a medicina endocannabinoide, a cannabis medicinal, é medicina baseada em evidência, não tem empirismo nisso, e o profissional de saúde que nega essa realidade está negando evidência científica e está negando a possibilidade de ajudar milhares de pessoas.
Bem lembrado, viu? Muito obrigada, tá, vocês, pela disponibilidade de vir até aqui a Gabriela FM. Bem, antes de finalizarmos aqui, deixa eu mandar um abraço para os nossos ouvintes, Wilson Varenga. Perdão, viu, Wilson, não deu tempo aí fazer a pergunta, mas eu vou fazer aqui nos bastidores para o vereador. Mandar um abraço para minha amiga Bruna Barbosa, também de Itabuna, junto com a mamãe, um beijo, tá? Um abraço para minha amiga, doutora Mitali. Um abraço também. Dani Cakes, um beijo para você. Todo mundo aí que tá ouvindo o Jornal do Meio Dia, tá? Um abraço. Ó, outra reclamação aqui de ouvintes, viu, Marcos, rapidamente. Moradores do condomínio Mar e Sol, no norte de Ilhéus, dizem que o IPTU está pago em dia. Até hoje aguardo aí a prefeitura fazer as podas das árvores, tá? Eles perguntaram assim: Poder Público Municipal, até quando iremos viver com essas árvores causando curtos e quedas de energia? Já entramos em contato com o setor de podas e jardins da prefeitura, ficaram de vir em dezembro de 2022 e até agora nada. Por que aqui é tudo assim devagar, né, menino? Tudo complicado. Gente do céu, é coisa, hein? Bem, Marcos, vamos para a nossa última notícia de hoje, atualizando aqui os nossos ouvintes. Infelizmente, 31 mortes até o momento. Última passagem de ciclone extratropical supera a maior tragédia natural lá no Rio Grande do Sul, né?
Chegou a 31 o número de total de mortes pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado desde segunda-feira, dia 4. Na quarta-feira, hoje, dia 6, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais 10 vítimas, 8 em Roca Salles, 1 em Lajeado e 1 em Estrela, todas na região dos Vales. As 31 mortes registradas do Rio Grande do Sul até amanhã de hoje já superam a maior tragédia natural das últimas 4 décadas no estado, quando 16 pessoas morreram em junho. Em entrevista na noite de terça, o governador Eduardo Leite confirmou que se trata da pior tragédia natural do estado. Não tem sido um ano fácil para o Rio Grande do Sul, mas nosso povo é resiliente e forte e nós vamos estar unidos para superar essa adversidade com toda a estrutura, com servidores públicos, os militares, civis, voluntários, ações, prefeituras, sociedade civil engajada. Cada vida perdida não pode ser resposta. A gente lamenta cada uma delas. Vamos dar todo o suporte para essas famílias, afirmou. Foram 15 óbitos apenas no município de Mussum, na região central do estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros encontrou os corpos ao vistoriar uma casa na terça-feira ontem. Na noite de terça, os corpos foram transportados para o hospital da cidade e devem ser levados para Porto Alegre. Ciclone extratropical de junho, em junho, o governador estadual havia declarado que a passagem de um ciclone extratropical que devastou cidades, sobretudo no litoral norte e na região dos vales, era o pior desastre natural já registrado no estado nos últimos 40 anos. Outras 6 mortes aí foram confirmadas entre segunda e terça-feira em cidades do norte do Rio Grande do Sul e do Vale do Taquari, Kátia.
Então, até a atualização até amanhã de hoje, né, quarta-feira, 31 mortos, 2.984 desalojados, 1.650 desabrigados, 70 cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas por esse ciclone. O fenômeno teve origem em um sistema de baixa pressão que provocou chuvas intensas ao longo da segunda-feira. Conforme se deslocou em direção ao oceano, o fenômeno ganhou intensidade. À noite formou-se o ciclone e é esse aqui é o resultado que a gente sabe lá no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente, viu? Então, nossos sentimentos aí a todo o povo do Rio Grande do Sul. Eu espero que isso acabe logo, né? E que as pessoas possam tocar as suas vidas. A gente sabe que para quem perdeu seus entes queridos não vai ser fácil, né, Marcos? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, o Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira. Bem, amanhã é feriado, então vamos esticar aí na sexta-feira. O Jornal do Meio Dia volta na segunda-feira, tá? Com você, Marcos Bezerra?
Não.
Não? Já vai estar de férias?
A gente se vê em outubro, Kátia Gomes.
Ah, ele vai estar de férias, eu vou estar com uma folga, que eu vou estar com a minha família, mas na quarta-feira, dia 13, eu volto ao ar. Mas segunda-feira, o Jornal do Meio Dia vai estar ao ar aí, provavelmente com a Suzy, com o Renatinho. Eu preciso, gente, preciso, ainda mais que eu estou passando por um momento bem delicado. Preciso estar com a minha família. Então, eu desejo um bom feriadão para vocês, bom fim de semana, até quarta-feira. Dia 13, mas dia 11, segunda, tem Jornal do Meio-Dia, viu?
Isso.
A partir de segunda. Um abraço a todos, um abraço a você, Marcos, e até o seu retorno. Boas férias.
Obrigado, Kátia Gomes, um abraço para você, viu? Agradecer ao vereador Vinícius Alcântara, também ao doutor Tiago Vita, pela presença, pela entrevista importante, viu? E o nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui, no oferecimento Unex. Meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda no centro de Ilhéus, crediário em 10 vezes sem juros, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem a Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.